Painel na Copa.
Bom, e hoje a gente vai conhecer os três últimos times a avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo. As atenções, acho que está todo mundo com as atenções voltadas para o combate entre Argentina e Cabo Verde a partir das 19h. E aí já está comigo aqui nos nossos estúdios, presencialmente, o Márcio Aquiles Sardi, nosso titular do painel na Copa. E aí, Márcio, tudo bem?
Tudo na expectativa desse grande jogo, né? Argentina e Cabo Verde. Argentina é uma das forças do futebol mundial, né? Você lembra que nas primeiras conversas que a gente teve, eu coloquei a Argentina como uma das grandes favoritas, ao lado da Espanha e da França. Mas Cabo Verde é a grande sensação da Copa, com vozinha e companhia. A gente, e também por falar português, né, a gente tem um carinho especial por Cabo Verde.
Eu tô dividida. Eu devo dizer, porque eu não sou como a maioria dos brasileiros que não gosta da Argentina. Eu gosto da Argentina. Eu gosto do Messi, acho ele excelente. Mas eu estou dividida porque eu gosto também. Agora virei fã do Vozinha.
Mundo,
e agora?
Né? Todo mundo no Brasil virou fã. Eu acho que no mundo inteiro, né? Todo mundo virou fã de Cabo Verde. Mas eu tenho esse mesmo pensamento, Ana. A Argentina pratica um futebol muito bom, muito objetivo, sempre para frente, sempre no ataque. É gostoso hoje de ver a Argentina jogar. Se mantém um pouquinho aquela violência da zaga, mas de resto a Argentina está com um bom time. Eu vim, inclusive, com uma camisa de um time argentino que pouquíssima gente conhece, né?
Ó, ninguém aqui no estúdio descobriu. Fala aí de que camisa é essa, até para o pessoal da rádio também saber.
É o Clube Atlético Excursionistas de Belgrano, que é um bairro de Buenos Aires. Está na terceira divisão do futebol argentino.
Ó, é uma camisa aí. Procura na internet, gente. Clube Atlético Excursionistas.
Excursionistas.
Uhum. É verde e branco a camiseta.
Pois é, por conta do meu Coritiba, né?
Mas, Márcio, tudo bem. Está todo mundo de olho aí em Argentina e Cabo Verde. Mas, como eu disse, hoje a gente fecha aí esses 16 avos, né, da Copa do Mundo. Então, a gente tem também Austrália e Egito. E qual que é o outro
Colômbia
aqui? Colômbia e Gana. É, Austrália e Egito, acho que vai ser meio morno, assim, né?
O que você acha? O Egito, ele foi bem na primeira fase, empatou em pontos com a Bélgica, 5 pontos, foi surpreendente. Talvez seja o favorito para esse jogo. E quem vencer vai enfrentar a Argentina. Então, é uma expectativa muito grande para ver quem vai jogar contra a Argentina na próxima fase. E o vencedor de Colômbia e Gana joga contra a Suíça, que ontem eliminou a Argélia num dos 3 jogos do dia.
Aliás, falando de ontem, você até comentou aí da Espanha, né, como uma das favoritas, junto com a Argentina, a França. A gente teve o jogo da Espanha que, como esperado, passou fácil ali pela Áustria. Mas o jogo empolgante, aquele que todo mundo ficou de olho, foi Portugal e Croácia, né?
Exatamente. Eu vou começar pela Espanha e Áustria, que finalmente parece que a Espanha começou a jogar futebol. Na primeira fase, parece que jogou só para o gasto, assim, só para vamos nos classificar.
Aliás,
né?
Márcio, eu até queria saber a tua opinião, porque tem aí comentarista, especialista de futebol, falando que a Espanha até agora não foi de fato desafiada, que só teve joguinho. Você acha também, você está nesse time aí que acha que até agora a gente não viu a Espanha, quer dizer, ser de fato desafiada?
A gente esperava na primeira fase que o Uruguai fosse um adversário à altura da Espanha, mas o Uruguai decepcionou não só no jogo contra os espanhóis, mas em toda a primeira fase, tanto que não se classificou, fez apenas 2 pontos, né? Empatou com a Arábia Saudita e empatou com o nosso querido Cabo Verde também, né? Então, realmente, a Espanha não teve um adversário à altura. A Áustria acabou sendo, dos 4 jogos até agora, a seleção mais forte que enfrentou os espanhóis. E dessa vez a Espanha pressionou o tempo todo, jogou para frente o tempo todo, não deu a mínima chance para a Áustria, começou a mostrar o seu verdadeiro jogo. Mas, como você falou, o grande jogo do dia foi Portugal e Croácia. Muita gente está com dúvidas com o Cristiano Ronaldo, mas ontem ele mostrou um pouquinho da sua importância histórica e futebolística para Portugal. Fez um gol que estava em impedimento, depois fez o gol de pênalti. E
depois saiu, né, do jogo, assim, foi substituído.
Com cara triste, né?
Com
ele não
cara
gosta,
triste.
Né? Não gosta.
Eu até
nada.
Fiquei olhando se ele comemorou o segundo gol ali de Portugal. Aí eu vi que ele comemorou. Vibrou. Falei, bom, ele não ficou ali com invejinha do amigo, comemorou.
Não, exatamente. E mais do que isso, ele ficou extremamente tenso na expectativa para saber se aquele gol anulado da Croácia iria ser gol ou não. As câmeras focaram muito no Cristiano Ronaldo. E foi o grande lance da partida, né? Praticamente no último lance do jogo, A Croácia fez um gol, mas acabou sendo marcado o impedimento e Portugal comemorou a sua classificação.
Aliás, você acha que essa tecnologia toda ajuda ou não ajuda? Porque só viu que foi impedimento de fato com a ajuda de todas as câmeras, com chip na bola, VAR, tudo ali, todo mundo olhando. Talvez, se não houvesse toda essa tecnologia, a Croácia tivesse passado. O que você acha?
Se o jogador da Croácia tivesse tão pouco cabelo quanto eu, não teria sido marcado impedimento, Ana Raquel. Foi uma questão milimétrica mesmo. A FIFA está estudando mudanças na regra do impedimento. O próprio gol impedido do Cristiano Ronaldo, pelas regras que estão sendo avaliadas, também seria gol, não teria sido marcado o impedimento. E muito provavelmente esse da Croácia também, porque é uma questão, como você falou, só a tecnologia que conseguiu detectar. Sim. A olho humano foi muito difícil. Eu tive uma leve impressão de que quando passou pelo jogador da Croácia, a bola mudou um pouquinho de trajetória. Mas isso, né, pode ter sido influência depois da marcação do impedimento mesmo.
E foram aqueles minutos tensos, né? A gente estava vendo. Eu estava vendo em casa esse jogo com meu filho e meu marido. E aí todo mundo ficou aquela coisa. Foi? Não foi? Vai? Não vai?
Exatamente.
E aí o juiz não apitava. E, nossa, eu até vou falar. Eu estava torcendo para Portugal mesmo.
Sim.
Mas eu fiquei com dó da Croácia.
Talvez dessa fase de 16 avos, além de Holanda e Marrocos, Portugal e Croácia talvez tenha sido o grande jogo de forças praticamente equivalentes. Então, qualquer uma das duas seleções que passasse seria uma justiça, porque são duas seleções que jogam para frente, jogam para ganhar mesmo. A Croácia, nas últimas Copas, né, tem tido um desempenho sensacional.
Nos eliminou.
Eliminou o Brasil na Copa passada, chegou às semifinais.
Márcio, que o meu menino é o Vicente. O Vicente não esquece, porque o Brasil foi eliminado na última Copa pela Croácia no dia do aniversário dele.
Que presente,
dele.
Hein?
E aí ontem ele falou assim, agora eles estão entendendo o que eu passei no fim do jogo. Ele não esquece isso.
São as emoções que o futebol transmite pra gente, né? A gente, apesar de ser às vezes uma coisa distante, a gente acaba trazendo pra nossa vida o futebol.
Com
porque ele acaba sendo um microcosmo da vida mesmo. Essa coisa da derrota, do esforço, da recompensa final, só o futebol promove isso pra gente
mesmo. É verdade. Essa união também, né? Todo mundo
também,
junto ali, é muito bom. Márcio, mas então vamos lá. Você falou aí dos confrontos de hoje, dos de ontem, mas aí a partir de amanhã, oitavas de final.
De amanhã até terça-feira a gente vai ter...
Amanhã, aliás, para quem está ouvindo a gente ao vivo, né? A gente está gravando, não, a gente está falando ao vivo aqui no painel na Copa na sexta-feira, amanhã sábado, portanto, a gente começa essa parte das oitavas de final.
Isso, de sábado, então, dia 4, né, até terça-feira são dois jogos por dia. Começa com uma das anfitriãs, que é Canadá e Marrocos. E olha que coisa bastante interessante, esses dados meio inúteis, mas interessantes da Copa. É a primeira vez que uma sede de Copa não vai jogar no seu país.
Ah.
Porque o Canadá vai se mudar para os Estados Unidos para jogar contra Marrocos.
Agora, a partir de agora, é tudo nos Estados Unidos ou não?
Não, a gente tem uma partida ainda no México, que é, por coincidência, México e Inglaterra, no domingo, e também uma partida no Canadá, que é Suíça contra o vencedor de Colômbia e Gana, na terça-feira, que vai ser em Vancouver.
Uhum.
Mas aí as outras seis partidas nos Estados Unidos e a partir das quartas de final só nos Estados Unidos mesmo.
Perfeito. E aí, então, sábado agora, dia 4 de julho, a gente tem Canadá e Marrocos e Paraguai e França, né?
França e Paraguai, isso, outro jogo. E os dois se enfrentam nas quartas de final. No domingo também temos o nosso jogo,
os
Brasil...
Os dois que você fala, o resultado desses dois jogos
isso,
deste
exatamente,
sábado.
Exatamente, se enfrentam nas quartas.
O que é o teu palpite?
Eu acho que vai dar Marrocos e França nas quartas
França
de final.
A França futebol tá sobrando, lindo demais, tá sobrando, né?
No domingo, Brasil e Noruega, talvez também o maior desafio para o Brasil, talvez até maior do que com relação a Marrocos. A vantagem é que a Noruega deixa jogar. Marrocos é um time que se posta bem na defesa, a Noruega é um pouco mais aberta. Talvez seja bom para o Brasil, por isso meu palpite é 3-1.
Ah, então peraí, você
Vamos
deu
lá.
A deixa aqui. A minha lista só cresce dos palpites. A cada bolão nosso aqui do painel na Copa para o Brasil e seu adversário.
Sensacional.
Então, ó, o Márcio 3-1. Vamos lá. Olha, o Gilson também tá aí como você, tá achando Boa. Que vai ser 3-1.
Vamos ganhar, Gilson.
Bibiano, eu e Branquinho, 2-1. O Marcão tá achando que vai ser 1-1 e que a gente depois vai ganhar nos pênaltis. Marcão quer que todo mundo feche seu coração. A mesma coisa da Dri, aqui, que coordena o YouTube, o canal da Câmara no YouTube, também diz que tá do mesmo jeito. Então, todo mundo quer testar coração. O Carlão tá dizendo que vai ser 1-0. O Marquinhos está como você, Marquinhos 3-1, Rogério 3-1 também. E o Gilmar 2-1, como eu estou apostando, Bibiana e Branquinho. É isso, né? Então a Maria foi 3-1 e 2-1. É. Todo mundo acha que vai ter pelo menos um gol, acho que todo mundo está achando que o Haaland vai fazer pelo menos gol, mas que a gente vai sobrar.
Tomara que sim. E aí, quem vencer, o Brasil vencendo, vai pegar o vencedor de México e Inglaterra, que é o jogo também do mesmo dia no domingo.
Também deve ser um jogo tenso esse daí,
bastante,
né?
O México tem crescido bastante. O México é a única seleção que não levou nenhum gol na Copa até agora. Esse é um dado bastante.
A Espanha também não, né?
A Espanha levou um gol de Cabo Verde.
Ah, é mesmo. É. A Espanha levou um de Cabo Verde. Isso, é verdade, foi 1-1, né? Empatou, mas com 1-1. É verdade. Então o México é o único que não
que
tem...
Que não levou nenhum gol até agora, inclusive na fase de 16 avos, que ganhou por 2-0 do Equador. E vai enfrentar a Inglaterra, do craque Harry Kane.
Que foi o grande craque da última partida,
exatamente,
né?
Exatamente, fez os dois gols, virando a partida que a Inglaterra estava perdendo e conseguiu a vitória, né?
É isso então, né?
Você quer saber os jogos de segunda e terça também pra gente antecipar ou isso a gente falar na segunda?
Na segunda, mas não vai ser comigo. Eu vou acompanhar você e o Mauro Tchekrin, porque eu vou estar de férias, mas vou estar acompanhando, claro, a Copa, porque não tem como não acompanhar a Copa.
Claro, né?
E eu vou falar de novo do meu menino, o Vicente. Ele gostou tanto desse nosso quadro, Painel na Copa, que ele disse que a logo do painel eletrônico, o nosso jornal tinha que ser essa, do Painel na Copa, se eu puderem mostrar que tem a bandeirinha do Brasil. Ele falou, essa logo está linda, por que vocês não continuam com essa logo?
É bonita mesmo.
Eu vou anotar, anotei a sugestão do Vicente. Boa, ele está gostando do nosso bate-papo
aqui. Quem ouve pela rádio, entra na internet, entra na nossa página na internet que tem essa logo.
Pois
marca
é,
lá,
porque
né?
Remete à bandeirinha do Brasil, ficou bem legal mesmo. É verdade, bem lembrado.
Legal.
Márcia Quilissardi, eu vou continuar acompanhando você e o Mauro. Depois eu volto na última semana ali, a partir do dia 14 de julho. Mas a gente ainda vai ter painel na Copa, ainda vai estar última semana aí de Copa do Mundo.
Exatamente.
Mas vou continuar acompanhando e torcendo para o Brasil seguir em frente.
Vamos lá. Boas férias, então.
Obrigada, Márcia. Até você volta a segunda e aí a gente vai acompanhando. Valeu, obrigada. Bom fim de semana e bom jogo pra gente.
Obrigado, Ana, e obrigado a todo mundo que tá com a gente.
Valeu.